Falangeiras e falangeiros, sejam muito bem-vindos a mais um FalangeCast. Sobe o som, DJ.
Vou te pegar, essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda, somos piratas, o gay da marcação. Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Chaka vem dançando com a galera.
Hoje pra falar de pirata, mano. Solta o Didi Mocó, por favor.
Os piratas!
Pirata é essa coisa onipresente da cultura pop que aparece em tudo quanto é desenho, série, brinquedo e não sei o que mais lá. A gente não aguenta mais ouvir de pirata. Coisa inclusive se divide antes e depois de Piratas do Caribe. Para participar comigo hoje desse podcast especial Piratas, temos aqui meu amigo Jano.
Ei, pessoal.
Tranquilidade. E a menina Esmalha.
Alô, jovens. Alô.
Então é isso. Eu sou o Náusea e vamos para o primeiro bloco. Sobe o som.
O mar disse senhor. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar.
Beleza, beleza, voltando para o primeiro bloco do FalangeCast Especial Piratas. Jano, vou começar com você. Queria que você falasse um pouquinho do contexto histórico dos piratas, nosso especialista em história. De onde veio essa figura do pirata? Até onde eu sei, desde que o mundo é mundo e navio existe, existe uma figura próxima do que a gente chama de pirata. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso para começar. E aí, duas caras?
É, Náusea, eu acho que a profissão mais antiga do mundo seria o pirata e não a prostituta. Já que... Só que inventaram o navio depois, né? Esse foi o problema. Mas assim, cara, no Ocidente, o que começou... Quem começou... Quem eram exímios piratas, assim, que ficaram conhecidos pela pirataria foram os gregos desde o século 8, antes de Cristo. Basicamente, os caras ficavam atacando uns aos outros, cometendo latrocínios, para ser bonitinha a palavra, ou saques. Se você quiser ser mais definidor e menos protetor dos gregos.
Mais elegante, né?
Mais deselegante, né? Bem, quem começou com essa história foram os gregos, da pirataria e tal, atacando uns aos outros, fazendo as colônias deles e tal, aqui no Ocidente, né? Depois, durante o comecinho da Idade Média, quem monopolizou esse negócio de saquear o amiguinho foram os povos lá normandos, ou do norte. E daí vem a denominação de viking.
Pois é, cara, eu ia comentar isso, porque a gente fala de viking, a gente não associa de cara com pirata, né? Mas é exatamente isso que eles são, né?
Inclusive, viking não é um povo, não é o nome de um povo.
É uma viking, expedição.
É um verbo, na verdade. Significa fazer depredações na costa usando um navio.
Nossa, que...
Fazer viking.
Que verbo específico?
Específico, né? É porque os caras
viking
faziam...
O viking era expedição, né?
Era um verbo, é.
O viking era o nome da expedição. Era... Ah, vamos fazer
exatamente.
Um viking, é tipo isso?
Vamos fazer viking. Aí
olha
os caras
só, cara.
Iam.
Partiu viking,
exatamente.
Pessoal. Partiu viking. Aí
era
iam.
Isso. E aí esses caras...
Vikingzinho.
Vikingzinho de final de tarde.
Cara, falando em viking, eu não sei quando eu comecei a ouvir falar disso, mas aquele lance do capacete de chifre, né? Anos e anos retratando o viking usando capacete de chifre, depois descobriram que não usavam capacete de chifre porra nenhuma. O pessoal era enterrado com um pedaço de chifre que de repente era usado de copo, e ali tava perto um capacete e associaram uma coisa a outra, mas nunca rolou.
Na verdade, tem isso, né, do chifre de bebê, que era usado pelos vikings, mas o grande problema do capacete de chifre foi que na hora dos caras retratarem os vikings nos manuscritos que os monges desenhavam na época, eles davam uma transformada no cara num diabo, porque o maluco, esses caras destruíram um pedaço da Europa. Eles matavam padre, matavam todo mundo, não tava nem aí. Então o cara, na hora de retratar, ele falava assim: caraca, esse cara é muito desgraçado, deve ser um demônio. Aí, como a maioria eram pagãos, né? Não, a maioria não, todos eram pagãos, né? Eles retratavam eles como demônios. Daí que veio esse negócio de chapéu de viking. Se tu parar pra pensar, esse spell com chifre, cara, você toma uma espadada naquele negócio, o troço cai. Não serve pra nada aquilo. Dá uma espadada no chifre e o troço sai da sua cabeça.
É verdade, o chifre não é maciço, né? É igual a unha.
É, então não adianta de porra nenhuma. Fora da cabeça, né? O capacete. É. Então, não tem prático, não é prático pra usar em batalha aquilo.
Realmente.
Inclusive, tem na animação do Secret Chaos, na parte das invasões vikings da abadia, tem essa retratação do viking. Na verdade, o viking é só uma sombra com o contorno dos chifres e os olhos brilhantes, né?
Então era uma coisa bem mitológica mesmo, né? Pra instigar medo, qualquer coisa assim.
É porque os caras tocavam o terror mesmo, né?
E também...
Eles destruíam tudo.
E assim, como eu falei que a gente não associa viking a pirata, né? Nós, ocidentais, e consumidores de coisas que venham dos Estados Unidos / Europa, né? Desde sempre, a gente criou já uma imagem na nossa rotina, da nossa retina do que é um pirata. Não adianta, né? A gente imagina aquele cara... De perna de pau, olho de vidro e cara de mal, gancho no lugar da mão e sujo, cicatriz
e o papagaio.
Não sei o que lá, e o papagaio. Apesar da pirataria estar ligada a praticamente toda civilização desde que inventou-se navios, a gente ficou com essa imagem na cabeça, né? E não adianta, não vai acabar. Quando é que vocês acham que começaram a retratar piratas desse jeito? Não foi só por causa dos Piratas do Caribe, porque o que acontecia nos desenhos antigos e tal, já tinha mais ou menos aquela cara ali, né? Como é que vocês acham que começou isso?
Dos Piratas do Caribe no filme, né? Mas essa retratação tem a ver com os Piratas do Caribe reais.
Sim.
Os caras que existiram lá do século XVI até o XVIII, que o pessoal chama de Era de Ouro da Pirataria, e é daí que saem todas as nossas imagens de cultura pop sobre a pirataria dessa época. E basicamente essa Era de Ouro começou com as descobertas das minas de prata no Chile, né, em Potosí, e depois com a segunda leva de prata, já no século XVII, finalzinho, século XVII pro XVIII, descobriram no México. Por isso que esses caras ficavam no Caribe, porque os navios obrigatoriamente carregados de prata e ouro passavam por ali para chegar na Espanha ou qualquer outro destino. E esses caras ficavam ali esperando para passar o carregamento, saía e roubava.
Sendo que assim, a gente tem essa... Às vezes associa essa figura do pirata como um cara independente, que não tem país, que é... Não, na verdade, na real, na maioria das vezes eles eram meio que mercenários, assim, né? Eles faziam o trabalho sujo dos países e de uma forma mais escondida, né?
Eu queria fazer essa pergunta. Eu queria, porque eu não sei. Os piratas, eles eram mercenários meio aquáticos, ou eles não eram mercenários, sabe? Não era... Não é o mesmo código de conduta e o código de ética que o mercenário tem, sabe?
O que você acha, Jano?
Cara, mercenário aquático foi muito bom. Eu pensei num maluco com um pé de pato.
Mercenário marítimo.
Mas olha só.
O Deadpool com rabo de sereia. Se alguém quiser desenhar aí, que tá curtindo o podcast, quiser desenhar e mandar pra gente, vai ser muito legal.
Mercenário
Deadpool
aquático.
Com rabo de sereia.
Mas mercenário não tem bem com tipo, um código de conduta, né? Por isso que ele é mercenário. Ele tá a favor do dinheiro.
Dele é o dinheiro, né?
Ele tá a favor do dinheiro. Ele vai pro lado que a bolsa pesa mais.
Então, sim, mas assim, nessa época do Caribe, principalmente, você tinha ali uma luta constante de Inglaterra, França e de repente Holanda ali por fora.
Espanha e Portugal também.
Espanha e Portugal ali em cima de todas aquelas ilhas, né? Salpicadas ali na América Central e Caribe, colonizando aquilo e tentando controlar as rotas comerciais e tal. Quer dizer, então, eu não sei se é correto chamar o cara de independente, porque eu acho que nessa época, geralmente, todo navio de corsário estava associado a um país desse, né? Por baixo dos panos, mas estava, não sei.
Mas então, tem duas maneiras, né? Pirata é aquele cara que não é ligado a ninguém e é um criminoso. Vamos dizer assim, ninguém acoberta ele. Que era a menor parte. A grande maioria eram pessoas autorizadas a praticar o curso, que era justamente caçar os navios. Aí o cara ia para uma dessas nações e ganhava uma carta de curso. Geralmente eles eram da própria marinha. E aí ganhava a carta de curso autorizando ele a prender todos os navios que fossem de nações inimigas. Só que o que acontece é o seguinte: o cara tava no mar no século XVI, XVII. Como é que ele mandava correspondência para Inglaterra dizendo: olha, eu capturei aqui um navio que não era pra eu capturar. Quem que ia fazer esse controle? Então, por isso que essa liberdade, né? Essa ideia de liberdade nos mares e tal é muito associada ao pirata. ou o corsário, no caso, que era o cara que tinha carta de curso autorizando ele a afundar os navios. É, não deixa de ser, ele não deixa de ter uma certa autonomia. Mas, claro, se ficassem sabendo que ele afundou, por exemplo, um navio inglês, ele ia perder essa carta de curso e ia ser considerado um criminoso pela coroa inglesa. Só que são quatro coroas ali berrando para controlar aquela região. Ah, afundei um navio inglês, a Inglaterra não gostava mais de mim, eu vou pra Espanha.
E aí eles ficavam transitando.
E eu tô com um navio na mão.
Era uma coisa assim, contrato assinado. Aliás, até tinha um contrato, entre aspas, assinado, mas, né, guerra é guerra, né? Ficava nessa coisa.
É, o comum não era o cara ficar transitando de uma nação pra outra. Era ele acumular riqueza e prestígio social em uma nação. Porque nessa época, a riqueza, ela vinha atrelada a prestígio e a nobreza. O cara não é igual hoje a mentalidade.
Bom, pessoas, então eu acho que a gente meio que deu uma resumida básica no contexto histórico dos piratas, mas antes de terminar o primeiro bloco, Ismalha, você tem alguma coisa para acrescentar sobre isso?
Eu tenho sim, e eu queria falar sobre a Anne Bonny e a Mary Read, que foram duas mulheres piratas, né, no século XVI, e eu queria falar sobre elas porque a gente não vê figuras femininas, né, quando a gente fala de pirataria. A gente até ouve certas superstições de que mulheres eram consideradas má sorte dentro de um navio, né, na época. O que, na verdade, não, a explicação não era devido a forças sobrenaturais e negativas que emanavam das mulheres, mas ao fato delas poderem ser abusadas dentro do navio pela tripulação masculina. Mas a gente tem essas duas piratas, a Anne e a Mary, que elas foram badass total, mataram muita gente e no final elas foram presas e condenadas à morte, só que por elas estarem grávidas, o juiz decidiu adiar a sentença, né, a decapitação delas. Eu não lembro agora, parece que foi a Mary Read que morreu na cadeia. Quando a gente não sabe certo se ela morreu de febre, ou se ela teve complicações de parto, ou seja, ela não teve a cabeça dela decapitada. E a Anne, não tem registro nenhum da morte dela, né? Porque o pai dela era rico, a gente não sabe se ela foi, tipo, o pai dela conseguiu mexer alguns pozinhos e não ter a cabeça da filha arrancada fora do lugar, ou se houve alguma outra coisa. Mas enfim,
pô,
é bom.
Isso aí.
Oi,
mas elas conviviam, elas duas conviviam ou não?
São duas... Elas conviviam e elas eram assumidamente mulheres, elas não estavam disfarçadas de homem. E elas foram responsáveis por várias mortes da tripulação. Sempre quando tinha alguém, tipo, ah, vou jogar um homem ao mar porque ele fez isso e isso assado. Elas eram sempre a favor de jogar um homem ao mar, de que tinha que matar mesmo todo mundo.
Pô, daria um filme foda isso aí, hein, cara.
Pois é, né? Ninguém quer falar da Anne Bonny e da Mary Read.
É, daria um filme ou uma série muito maneira de assistir. Eu assistiria uma série dessa.
Pois é, também tem mulheres espadachins na história, mas isso a gente fala em outro podcast.
Saparada, então vamos aqui encerrando o primeiro bloco do Falange Cast, Os Pirata. E é isso, vou subir o sonzinho e voltamos no segundo bloco para falar de pirataria moderna e virtual. Sobe o som. Beleza, beleza, beleza? Esse é o segundo bloco do Falange Cast Piratas. E agora o assunto vai ser pirataria contemporânea. Mas não os piratas da Somália, não. Vamos falar pirataria virtual, acesso à informação, copyright, propriedade intelectual, baixar jogo da internet, baixar filme da internet, enfim, vamos tentar fazer um apanhadão, tentar não estourar o tempo, porque hoje eu não vou chamar nem Vuvuzela e nem a Mãe Serpente. Aliás, eu não vou chamar a Vuvuzela, porque quem controla a Vuvuzela é a Mãe Serpente, e a Mãe Serpente não tem condição de participar desse podcast, porque quando a gente lançou a ideia de podcast pirata, automaticamente a gente falou de rum. Eu tava lá no meu bar com ele e ele falou, pô, traz o rum aí e pronto. O cara deu PT, tá lá tentando sair de lá, só que ele não quer sair porque rum é muito bom, enfim. E é por conta disso que Mãe Serpente não está participando desse programa.
Porque nós estamos bêbados de cair. E todos que não estiveram bêbados, vêm fora daqui. Nós estamos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, vêm fora daqui. Náusea, traz o rum, Náusea. Quero mais rum, Náusea.
E consequentemente, nossa amiga Vuvuzela também não. Vou começar falando com a Ismalha, com a menina Ismalha. O que você tem a falar sobre essa coisa da pirataria, nesse sentido de falsificar ou de baixar ilegalmente, de propriedade intelectual? Tem alguma coisa pra cagar regra sobre isso, menina Ismalha?
Olha, Mãe Serpente tá viajando entre as dimensões e Náusea lança essa batata quente pois no meu colo. Enfim, eu devia ter ficado lá tomando um também. Olha, eu tô coçando a sobrancelha, porque a gente, ao mesmo tempo, a gente tem informação e a gente vive num país que é tudo muito caro, que os impostos são muito caros, e pra você comprar um filme ou ter acesso a filmes, enfim, você tem que pagar muito alto, você verdade. Não consegue nem ter acesso, dependendo do filme, né? Enfim, eu não sei se eu vou ser presa, se eu vou falar se eu sou a favor da pirataria, se eu pratico a pirataria, então não vou... afirmar nada pra não me comprometer. Não,
mas você é viajante dimensional, qualquer coisa você foge.
É verdade,
cara.
Tem outras. Tem sempre o buraco do coelho pra gente se enfiar.
Exato, não, e aqui é Falange Cash, a gente fala o que a gente quiser, não tem essa não. É nóis.
Voltando à questão dos impostos e derivados e a falta de acesso a tipos de filme, a certos tipos de conteúdo, eu acho que a gente tem que ter outros meios de ter acesso a esse conteúdo intelectual, a esse conteúdo cultural. Uhum. Eu não sei até que ponto isso é perigoso, né? Porque naquelas propagandas de filme, tipo, você compra, você é a favor da pirataria e fornece a pirataria e você ganha troco em forma de bala. Eu não sei até que ponto aquilo é...
Caraca, isso era muito escroto, né, cara? E o pior é que era o seguinte, quando você alugava uma fita na locadora legalmente, ou você alugava um DVD na época já, você era obrigado a ver essa porra desse vídeo. Mas caralho, se eu fiz um aluguel legal,
pois é.
Por que vocês estão me conscientizando, cacete? Eu já tô conscientizado,
pois
né?
Pois é. Aí,
não, e além disso, com esse tema meio tropa de elite, né? Você que financia essa merda,
tropa
né?
De elite.
Tratando a gente como deve mental.
Exatamente,
né?
Então tem essa questão, mas eu acho que o direito à informação tem que ser livre, sim. Mas o outro lado da moeda é como a gente lida com as pessoas que produziram esse conteúdo, né? Porque, por exemplo, você faz um filme e ele custa muito dinheiro pra ser produzido e você não consegue reaver esse dinheiro. Quer dizer, não acho que pros grandes estúdios essa coisa de não conseguir reaver esse dinheiro exista. Acho que não existe, não. E não sei agora com a questão dos filmes independentes, né? Por exemplo, você põe o seu... Você luta pra conseguir botar o seu filme no circuito comercial, você não tem público, aquele filme não se paga, e aí ele é jogado na internet. Mas, por outro lado, se ele é jogado na internet, ele tem um raio de abrangência talvez até maior do que no circuito comercial. E também tem isso. Tem a questão de...
Isso porque, assim, nem sempre uma produção independente consegue entrar
exatamente,
no mercado comercial.
Exatamente, tem essa questão também.
Né?
Geralmente não entra. Entra nesses cinemas de arte, enfim, nesses cinemas cults, não entra num cinema cinemarca, sabe? Não entra.
Eu acho que rola um código de conduta das pessoas, assim. A galera sabe discernir o que é independente tem que ser apoiado e o que é blockbusterzão e não vai ter problema de você ir lá e ver o filme no torrent ou sei lá o que, entendeu? Pelo menos é o que eu vejo. Eu lembro muito do próprio Tropa de Elite que eu mencionei agora há pouco. Foi o filme mais pirateado da história do cinema brasileiro. Antes de lançar, vazou o DVD, né?
Mas acho que foi por isso que fez sucesso, né?
Exatamente.
Eu acho que foi uma jogada de marketing.
Até hoje o pessoal fala isso, né? Que foi o vazamento acidental mais bem programado da história do cinema. Mas rolou uma campanha na rede social na época, que ainda tava engatinhando, que, não, ó, todo mundo viu essa porra já, mas vamos no cinema ver também, né? E foram, e o filme estourou, né, de audiência, o segundo filme estourou também, quer dizer, então no final das contas essa pirataria, DVD pirata, do camelô e tal, não fez mal nenhum, o filme muito pelo contrário, né? Então,
sim.
Né, não é preto no branco, né? Não é... Pô, você baixa filme no torrent, então você é bandido. Não é por aí. Né?
Você tá ganhando troco em bala.
Ganhando troco em bala.
Assim. Mas, por outro lado, a gente, pra esses produtores independentes, tem que ter uma forma deles, do filme, do trabalho deles se pagar, entendeu?
Exato.
Porque é o trabalho deles. Ah, eu vivo de arte. Você não vive de fotossíntese. Você tem que ganhar daquilo, sobre aquilo que você produz.
É, mas aí, pro cara, ele vai ganhar dinheiro com a bilheteria, e aí entra a coisa do sistema cimentado que a gente tem, né? Porque o cara fez um filme independente.
A bilheteria não se paga, entendeu? A bilheteria não paga um filme independente. A bilheteria nacional não paga um filme blockbuster nacional. Entendeu?
É, mas não mesmo, paga, mesmo é um prejuízo. Mas o problema é que a gente não tá criando aqui no Brasil condição do cara nem tentar se pagar, né?
Sim.
O cara não chega na sala, né?
Sim.
O cara não chega na sala. Então, porra, é muito complicado, assim. O cara já chega devendo, já chega no vermelho e dificilmente ele vai conseguir empatar, né? E aí ele tem que apelar pra Lei Rouanet. Lei Incentivo à Cultura. Aí, os nossos filmes nacionais, eu até brinco com isso, que, tipo assim, tu chega pra ver um filme nacional, tu senta na cadeira, pô, tu pode ir lá fora, comprar uma pipoca e mijar, que quando tu voltar ainda vai estar passando os patrocínios, entendeu? E é assim que funciona, infelizmente, aqui, né, cara? Você tem meia dúzia de produtoras grandes que monopolizam as salas grandes de cinema.
Sim.
Bota só o pipocão norte-americano e tal, ou
e
outra
o pipocão
coisa
B.
Europeia.
E o pipocão B. Porque o pipocão lá tem que vir o pipocão B. Pois é.
É, você vê, por exemplo, o Festival de Cinema do Rio, que de vez em quando eu vou. Cara, muito filme foda brasileiro que nunca vai chegar no cinema. Nunca vai chegar no cinema. Mesmo que geralmente ganha o festival, não passa na grande rede, entendeu? Então
então fica duas semanas
caralho.
Em cartaz. Fica duas semanas em cartaz,
né?
Com sessão
questão,
10 horas da noite, e aí nunca mais vai
pronto.
É aquela questão, né? O cara, se você não tem hoje em dia, com produção intelectual, se você não tem uma grande multinacional por trás pra te impulsionar, você não consegue se pagar, porque a pessoa vai assistir por propaganda, né? Eu quero falar mal de Esquadrão Suicida em todos os possíveis momentos que eu puder. Então eu vou falar mal de Esquadrão Suicida. Porque, assim, a quantidade de dinheiro que se gastou com a divulgação do filme foi quase o preço do filme. E foi por isso que ele conseguiu se pagar. Se você não tem alguém por trás pra alguma empresa com muito dinheiro, como é a Fox, enfim, qualquer outra, DreamWorks, você não consegue fazer um filme independente e se pagar. E aí não é uma questão de direito autoral ou de pessoas piratearem o filme. É uma questão de mercado e os caras se programarem sempre pra ter um retorno financeiro garantido. Não é pagar, ele não quer, não tá preocupado em pagar os atores, quer dizer, até tá. Mas ele não tá preocupado em pagar o cara que teve a ideia, o roteirista. Esse aí, o cara, é barato. O que ele tá preocupado em pagar é o investimento que ele teve naquela ideia e do estúdio, né? Não do cara que produziu a ideia ou do cara que... Esse cara já foi pago.
Então, assim, pra falar de pirataria, vocês acham que isso passa pelo preço... Falando de Brasil, passa pelo preço que as coisas custam aqui? Vocês acham que se, por exemplo, um Blu-ray de filme ou mesmo um aluguel virtual ou uma coisa tipo fosse um pouco mais barata... Só ia parar de piratear, saiu o Netflix, que mostra que, né, dá pra fazer, né?
Sim, com certeza.
Mas a gente. Eu não acho que é só a questão do dinheiro, é a questão também de acesso, sabe? Hoje mesmo eu baixei 5 filmes. 5 filmes de tipo 38, 29, 35, que você não encontra nem no Netflix.
Sirene da polícia, por favor.
Avisa PF aí, por favor.
Vou me tocar na toca do coelho. Gente, é certeza? Vou derrubar todo mundo.
É Eduardo Cunha.
Vou fazer que nem a Mary Red lá das piratas. Vou desdrar todo mundo, vou botar você.
Esmalha Cunha, delação premiada.
Esmalha Cruz, não me associe com essa criatura.
Eu acho que, por exemplo, na questão do jogo.
Quando a gente for falar de Serpente Marítima, a gente fala dele.
Beleza.
Na questão dos jogos, por exemplo, a redução da pirataria foi bem acentuada desde que chegou o Steam aqui no Brasil, por exemplo. Que tem jogos mais acessíveis e você tem a questão do suporte técnico, que você pode sempre recorrer, né, a Steam. E isso fez com que as pessoas parassem de ir pro mercado pirata, que era ruim, né? Que você não tinha garantia nenhuma de ter um produto decente. Só que as outras coisas eram inacessíveis pro mercado consumidor brasileiro. Você não paga R$300 num jogo, a não ser que você seja estupidamente rico.
Verdade. E aqui no Brasil o buraco é mais embaixo também para programas de computador.
Sim.
E sei lá, vou exemplificar de maneira bem clara. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, uma menina que queria trabalhar com design gráfico e, porra, venha, não seja rica, seja de uma família de classe média que não tenha muita condição de nada, mas tem que aprender, por exemplo, CorelDRAW, porque todo mundo no mercado usa a porra do CorelDRAW. Você não poderia usar um programa de código aberto gratuito no seu trabalho, porque ia estar fora do padrão do mercado. Só que o CorelDRAW custa quase R$3.000. Vai fazer o quê? Não vai aprender?
É.
Vai baixar a porra do programa, vai botar um crack e vai usar, velho. Então, sabe, é muito complicado.
As ratarias das internet.
Cara, é isso, cara.
É,
pô, o Náusea, por exemplo, não baixa um programa legalmente desde 1997. Eu bato no peito com orgulho, entendeu? Com orgulho, porque... É impraticável, cara. Esses valores são impraticáveis, principalmente pra quem tá começando no mercado de trabalho.
Exatamente.
E não vem me prender, não. Vai pra puta que pariu. Fala mesmo, entendeu? É a questão que a Esmalha tava falando do acesso, né? Passa pelo que a Esmalha tava falando do acesso às coisas.
Outra coisa que eu queria ressaltar da questão da pirataria e ou então pop left é a questão da produção intelectual acadêmica.
Sim.
Porque... são vários livros que talvez você não tenha acesso, mas está tudo lá na internet. E hoje em dia tem várias plataformas onde vários professores e vários estudantes colaboram e jogam os livros, e jogam os artigos, e você encontra tudo lá. E você troca essa informação de conhecimento. Eu acho que a pirataria virtual é o futuro. Porque você tem acesso à cultura, você tem acesso ao conhecimento, você tem acesso à informação, você tem acesso a várias outras coisas. Então eu acho que é por esse caminho que a gente tem que ir. É por um caminho onde que eu posso ter um programa no computador que não me custa R$3.000. Onde eu posso, sei lá, ter algum texto que eu tô querendo ler quando eu estou nesse plano. E eu não vou ter que gastar R$100 num livro. E talvez eu nem ache o livro, porque talvez nem tenha mais edições.
Isso aí.
É, tem toda essa questão também do estudo, que é a pirataria.
Antes de finalizar esse segundo bloco do Falange Cash Piratas, eu queria chamar o Jano pra dar uma pincelada final sobre esse assunto, porque eu tenho uma parada pra falar pra finalizar o bloco. Jano, algo a acrescentar nisso aí?
É, dentro do que a Ismaria falou, né, dessa questão do futuro, a gente tem uma iniciativa aí na internet que é o Wikipedia, né?
Sim.
Que é demonizado pelos grandes propagadores de informação universitária no mundo. São os professores, né? Desde o seu fundamental que você vai frequentar a escola. Eu não frequentei, né? Porque eu sou o Jean. Mas mas as pessoas desse plano, desse mundo que frequentam a escola, são constantemente lembradas que o Wikipedia não é uma fonte de informação segura. E ao invés dos caras, dos professores... Então tá, já que não é seguro, vamos refazer o Wikipedia. Já que todo mundo pode acessar esse site, esse era um convite, né, para os professores usarem e propagarem informação gratuitamente na internet, informação de qualidade, pesquisas.
É verdade.
E que as pessoas não fazem.
Isso aí passa muito também pelo ego dos professores, eu acho, e... porque o Wikipedia não é terra de ninguém, porra, muito pelo contrário. Sim. Você tem um exército de moderadores ali cuidando para que o conteúdo não seja depredado, para que o conteúdo tenha qualidade mesmo de informação e fontes e tudo isso. Quer dizer, pô, é uma puta de uma ferramenta maneira dessa fase moderna da internet, que eu acho que rola preconceito de quem tem, de repente, mais idade e não cresceu com internet, entendeu? Acho que com o tempo essa coisa vai melhorar ainda mais.
Mas como diria o Mindinho de Game of Thrones, conhecimento é poder. E a gente tem essa mentalidade arcaica de reter o conhecimento e você vai ser uma pessoa poderosa.
É verdade.
E a gente deixa todas as outras pessoas subjugadas ao meu conhecimento retido ali na minha mão. E eu sou a única fonte. Então,
olha como eu sou fodão. É sobre isso, inclusive, que eu queria falar para finalizar esse segundo bloco do Falange Cash. Esse lance de direito autoral, o pessoal que tá ouvindo, se eu estiver falando merda, me corrijam lá nos comentários. Mas surgiu mais ou menos ali no Reino Unido, entre o século XVIII e XIX. Era uma forma de você proteger a propriedade intelectual. A intenção foi ótima, só que a coisa tomou uma proporção hoje que a gente corre o risco, por exemplo, de daqui a alguns anos, 10, 15 anos, não ter mais como compor nenhuma música nova, porque todas as combinações de notas já vão ter sido feitas de alguma forma, entendeu? Baseados, se a gente tomar como exemplo a lei atual como ela é, tudo que você criar, por exemplo, de música, vai ser um plágio de alguma coisa que já existe. Então, a gente tá chegando num ponto muito complicado dessa lei de direitos autorais, como ela foi idealizada há quase 2 séculos atrás, que a gente tem que buscar formas de modernizar isso aí, senão você prende a produção criativa do mundo. E isso vai ter, assim, efeitos nocivos absurdos no futuro, né? Então, assim, para as falangeiras e falangeiros que estão ouvindo esse podcast, e a gente está tentando fazer o resumo do resumo do resumo nesse segundo bloco, que isso aqui é papo para 2 podcasts inteiros só disso, né, galera?
Sim.
Então, eu vou indicar 2 coisas. A primeira é de fora do site, que é uma série de vídeos chamada Everything is a Remix. Tudo é um remix, que eu vou colocar lá no post do FalangeCast. Quem se interessar vai lá e ver. É uma série de 3 vídeos curtinhos que é muito foda, que exemplifica como é que a lei de direitos autorais vai fuder com a produção criativa do mundo no futuro próximo, caso a gente não mude isso. E mostra também como tudo, todo tipo de produção criativa, tem algum tipo de inspiração por trás. É muito difícil você ter alguma coisa que tenha realmente surgido do zero. Então, essa série de videozinhos é muito instigante, é muito legal de ver, e é uma parada que te faz pensar depois por dias e dias. É muito legal, recomendo. E a segunda coisa é uma das colunas Décima Arte, que a Mãe Serpente faz, que fala justamente daquela questão do Steam, que o Jano comentou aqui agora há pouco. Tá chegando um concorrente do Steam aqui no Brasil daqui a pouco, que funciona de uma forma um pouco diferente do Steam, não prende tanto o jogo, né?
O Naus é a Steam, é menina.
Ah, é a Steam? Ah, ela é menina?
Ela é menina.
Oxe, desculpa, filha. Porra, eu não sabia. Desculpa,
não. É a Netflix. Netflix também é menina.
Desculpa, eu não quis ofender, gente. Então, Steam, beijo na sua boca, desculpa, tá? Então, é isso. Minhas 2 dicas são essas: Everything is a Remix e o Décima Arte falando do concorrente da Steam que tá chegando no mercado brasileiro. Podemos terminar o segundo bloco falando de cash, pessoal?
Claro.
Podemos.
Então, beleza. Esse foi o segundo bloco do Falange Cash Pirata. Sobe o som. Essa laia, ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora nós vamos invadir sua praia. É, só com a vida linha. Os Pirata! Estamos voltando aqui para o terceiro e último bloco do FalangeCast Piratas. E agora vamos falar de mitologia dos piratas, as lendas do mar, os monstros marinhos, os mitos. É, que Ismaila curte muito. A Ismaila estava esperando ansiosamente para a gente chegar nesse momento do FalangeCast. E também vamos glu-glu. E vamos... Salsifufu. E vamos falar também, claro, como nós sempre falamos no FalangeCast, da produção da cultura pop relativa a piratas, né? Então vamos falar dessas 2 coisas e tentar não estender muito o FalangeCast, porque não temos vuvuzela para dar esporro na galera hoje. Então, para começar falando, vamos começar falando de produção pop ou de mitologia? Jano, você que decide, do que você quer falar primeiro?
É, eu vou começar a falar da produção pop dos piratas.
Então,
mas
beleza.
Eu queria falar do Piratas do Caribe, exatamente. Como a gente tem essa ideia do pirata.
Tem que soltar a musiquinha, Náusea. Desculpa, Jano, tem que soltar a musiquinha.
Chama a musiquinha, Ismael.
Musiquinha do Piratas dos Caribes.
Viu? Funciona.
Incrível.
Então continue, Jano.
Não, depois desse filme, né, que basicamente todo mundo teve a referência do que é pirata, né, apesar de que nos desenhos já era presente. Mas essa questão do pirata como um cara sujo, que bebe rum o tempo inteiro, né, e que é mais ou menos a ideia que a gente tem de pirata formado assim desde os primórdios da nossa juventude.
E,
né?
que fala assim, né?
Exatamente.
Ah, falando nisso, quando é que é o dia? 19 de setembro, não é isso? 19 de setembro, a Mãe Serpente que deu essa dica. Aliás, quando ela ainda tinha condição de falar claramente, né? Porque agora ela tá chapadaça de rum no meu bar. Mas ela
é
que deu
pirata
essa
mesmo.
Ela já tá pro outro fundo.
Exato. Ela, dia 19 de setembro é o dia de falar como um pirata. É o dia mundial de falar como um pirata. Então, foi por isso, inclusive, que surgiu a ideia de fazer esse FalangeCast. Mas eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido falar desse dia, assim. Eu acho que nós, brasileiros, ignoramos um pouco isso, porque a versão dublada dos filmes não vai muito por esse caminho, né? Não fazia essa coisa de falar, Madrião, não sei o quê.
Perdão aos dubladores, mas eles deram mole.
Pois é, mas não sei, eu não lembro desse negócio
de... Quem dirigiu, os dubladores deu mole.
Quando eu tinha ouvido, a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio, dia de falar com um pirata. Cara, como é que um pirata fala? Não sei, cada filme ou desenho que eu vi era um jeito, então passou batido pra
no
mim.
No Facebook tem a opção da língua que você quer usar na plataforma.
Tem
a opção do inglês pirata.
É mesmo?
Sim. Uhum.
Ah,
então, é muito doido.
Então é uma coisa muito ligada
com o
inglês.
Acho que
é curtida,
né? Um yar.
Yar. Tá vendo? É uma coisa muito do inglês. É por isso que a gente perdeu. Porque a nossa dublagem é foda pra caralho. Então, a gente nunca teve o hábito, a não ser agora, né? Mas na era moderna, a gente nunca teve o hábito de ver nada muito legendado e tal, né? Era dublagem na veia e pronto. Então a gente perdeu um pouco isso, né?
Eu não sei. A gente não falou disso, Jano. Mas eu não sei se o Brasil tem uma cultura pirata, né? A gente não tem histórias de pirata.
Não, o pirata que a gente tem são os cangaceiros. Só que é pirata na terra, né?
É verdade. É verdade. É pirata terráqueo.
É, pirata terráqueo, ótimo.
É, mercenário aquático.
É, o mercenário aquático era o Deadpool de rabo de sereia, né? E agora a gente tem os cangaceiros terráqueos.
Exatamente.
O cangaceiro é o nosso criminoso, né? É o nosso criminoso heroizado, vamos dizer.
É, o nosso criminoso assim, romantizado.
É,
que tem em vários países, né? Isso não é uma coisa só brasileira. É, tem nos Estados Unidos, que são os cowboys fora da lei, né?
Sim.
Enfim, mas pirataria eu não vejo, porque era um negócio, foi um negócio muito do Caribe, né? E, claro, teve corsários aqui, no Brasil,
não,
mas eu
falando,
realmente...
Você tava falando que os piratas têm essa... A gente criou na nossa cabeça, já como eu falei no início, essa coisa do pirata sujo e tal. Não era bem isso, né? Esses caras eram podres de ricos, né? Os do Caribe e tal, como a gente já falou no primeiro bloco.
É, eu ia quebrar essa... Na verdade, eu queria ser o cara chato, né? Aquele tio chato que quebra as ilusões dos filhinhos, dos sobrinhos, né? Não, realmente, os caras... Assim, a tripulação poderia até ser suja. Mas os capitães dos navios eram caras com muito dinheiro que estavam ligados nas modas das cidades europeias e se vestiam bem, falavam bem, eram educados, inclusive não ficavam o dia inteiro bebendo rum, até porque para você dirigir um navio, dirigir, né, pilotar um navio, você precisa traçar mapa, você precisa ter navegação, o cara não podia estar bêbado o tempo inteiro.
Verdade.
Essa questão do rum... do pirata é legal porque tá ligado diretamente com o Caribe, né? Porque aqui, as ilhas do Caribe foram produtoras de açúcar, muito rentáveis pro mercantilismo europeu da época. Uhum. Então, se fazia muita bebida a partir do açúcar, que é o rum, no caso. É, e se vendia lá na África em troca de escravos e tal. Foi feito durante muito tempo dessa forma. O rum era preponderante na economia dessas ilhas do Caribe, né?
E você comentou em off, Jano, que não se bebia muita água nessa época, né? De repente daí veio essa coisa de se manter bêbado, né?
Ah, pelo menos até o século XIX, Náusea, as fontes de água nas cidades não eram muito confiáveis, porque muita gente morria por disenteria, né? Que é uma doença causada por uma bactéria na água, que faz você... basicamente ter diarreia até morrer. Não é uma coisa bonita. Então, como a cerveja, os destilados, que é o rum, vodka, enfim...
Matava os micróbios.
Por causa do processo, né? De precisava ser cozido ou fervido, acabava matando essas bactérias que ficavam lá na água e dava essa doença. Então era mais seguro.
É por isso que no bar do Náusea, na esquina dimensional número 5, nós não servimos água, lá só tem álcool da melhor qualidade, fermentados, destilado e do outro lado também. Bar do Náusea, frequente, por favor. Prossiga, Jano.
Mas se alguém pedir uma água, você é obrigado a ler e dar de graça.
Não, porque eu não tô no Rio de Janeiro, eu tô na esquina dimensional 5 e lá eu faço o que eu quiser. Lá eu sirvo...
Você vai dar água à pessoa, não.
Lá
gente,
eu sirvo água. Eu sirvo água que passarinho não bebe. Aquela que matou o Vargas, como diz. Isso é outro tema bom pra FalangeCast. FalangeCast cachaça. A gente podia falar só de cachaça. Durante todo um FalangeCast.
Fermentado. Da história da cerveja.
Isso. Pô, ia ser legal.
Mas aí tinha que ser bebendo, no caso.
A gente podia fazer um drinking game durante o FalangeCast. Toda vez que a gente falasse uma palavra X, a gente virava.
A gente tem que produzir todos os drinks que eu sempre peço.
Quais você pede lá, Ismael? Eu não lembro.
Da última vez eu pedi a cerveja Lúpulo Lúpulo.
Qual, o que que ela tem de específico? Eu não lembro, cara.
Lúpulo.
Ah, toda lúpulo. Cerveja tem lúpulo, caralho.
Lúpulo, Finis Lupus.
Ah, então beleza.
É uma cerveja com uma pitada de lua cheia. E você pode ficar meio doidão, meio lupinho.
Ah, que legal.
É a cerveja oficial da família real britânica, então.
É, pode crer.
Você sabe, mas tem uma ilha, tem uma lenda, né? Que a família real britânica seria toda de lobisomens.
É, eu tô ligado. Sabe o Constantine, Hellblazer? As revistas antigas dele teve uma história que era sobre isso. Mas só que eles não eram lupinos, eles eram reptilianos na história do Constantine.
Todos são reptilianos.
É, eu vou até colocar. Vou ver se eu encontro essa história na internet, pirateio e coloco lá no post do FalangeCast. Que é muito.
Em homenagem aos piratas, né?
Porque é muito interessante. Cara, mas então, voltando pro lance da mitologia dos piratas. Cara, vamos falar das lendas do mar, pra Ismália poder falar das criaturas marinhas. Porque ela tá indócil, ela quer falar sobre isso, Ismália. Fale, por favor.
Eu não sei nem por onde eu começo.
Escolhe um Pokémon e vai.
É tanta gente que a gente tem que falar, porque na verdade a gente tem criaturas marinhas em todos os panteões, né? Então é muito difícil eu me decidir por onde
cara,
que a gente
vai falar.
Cara, o
mar sempre foi uma fonte de lendas, de mistérios, não sei o quê, porque foi inacessível
por
muito tempo e continua sendo, né? Então inventa-se tudo, né?
Não inventa-se.
Ah, não,
como
desculpa,
assim,
não inventa-se. Fala-se sobre, né? Desculpa.
Fala-se sobre, não inventa-se. Então, onde
eu, vocês têm que entender, eu já falei isso em outro podcast. Eu nem poder tenho. Aí daqui a pouco surge esse negócio de falange, aí tem nego que se teleporta, tem nego que é imortal. Tem nego que abre portal não sei aonde. Aí você se comunica com outros planos. Aí você vem me dizer que monstro marinho é real. Porra, vocês têm que me dar um tempo de absorver essas merdas, cara. Não é assim, não. Até 10 anos atrás, meu negócio era baile funk de corredor, pô. Aí você vem falar de extradimensional comigo, é bem complicado. Mas prossiga, Ismael. É
a gente verdade. Tem que falar disso, gente. Tem que falar disso. Tem que quebrar o tabu. Essas criaturas
então, cite uma. Comece por uma.
A gente pode começar pelo Kraken, que é uma das criaturas mais bizarras.
E uma das mais famosas também, né?
Que ele é uma das mais famosas, que na verdade ele é do panteão nórdico, Jano. Ele é do panteão nórdico, me ajudei. Que é, na verdade, um polvo, uma lula gigante que destruiu os navios, né? Deixa eu ver, mas ele aparece naquele
Fúria
filme que eu esqueci o nome, que é um filme que... Na Fúria de Titãs, que é um filme todo
dele. É, pois é.
Ele é, tipo, Release the Kraken, que é uma criatura da mitologia nórdica. Quando eu vejo aquilo,
mas
eu
ele...
até confusa.
Ele também tem na mitologia grega.
Ele já
tá
presente em tudo que é mitologia. Cara, eu lembro quando eu jogava Magic.
O cara que ficou muito famoso, ele ficou saidinho e ele decidiu aparecer.
Quando eu jogava Magic, tinha uma carta chamada Kraken Polar, que era uma. Quem joga Magic sabe, era uma criatura 11/11, que é um absurdo pros padrões de Magic, né? Só que era uma merda de colocar em jogo e era uma merda maior ainda de mantê-la em jogo. Então, só pra você ver, o Kraken já tá aí há muito tempo, já não é mais associado. Só com a cultura nórdica há muito tempo.
O Kraken
não poupa ninguém.
Eu sei que as serpentes marinhas, que é um outro monstro, não é o Kraken, né? Ele veio da mitologia nórdica. Inclusive, Midgar foi a serpente que Odin matou pra formar a Terra. Mas tem uma outra que circunda o mundo todo. Por isso que a água fica dentro dele, do mundo. Na mitologia nórdica. Inclusive o Thor pescou ela uma vez usando uma cabeça de touro e quase destruiu o mundo.
Sim, sim. Ele tava junto com o Loki. Sim, foi um desafio do Loki, né? Nessa ocasião. Não me lembro certo, mas...
Não, o Thor chegou pro Loki. Fala, duvido eu pescar serpente não sei o que. Aí ele duvida, ele foi lá e fez.
O Thor, né? Ele sempre foi meio mané, né? O Loki sempre foi o mais inteligente. E eles não são irmãos. Puta que pariu.
Ah, enfim, isso é assunto. Nossa, serpente... hoje é o dia das pautas de FalangeCast. A gente já tem uma outra pauta de FalangeCast aqui. Diferenças entre mitologias e o que é usado na cultura pop. O Thor da Marvel e o Thor da mitologia.
Porra, eu odeio o Loki. Eu odeio o Loki da cultura pop. Puta que pariu. Tem uma raiva, tem um ódio mortal que utilizaram o Loki.
Pô, esse negócio de mitologia é legal. Eu acho interessante como a parada se repete, né, cara? Toda mitologia tem um deus brincalhão, né? Tem o Loki, tem o Exu, e tem outros na mitologia grega e tal. É engraçado como é que essa porra se repete em todas as civilizações, né? todas têm um deus do trovão, um deus do fogo, um deus brincalhão, um não sei o que, né? É engraçado isso, né? Reforça a ideia de que é tudo a mesma coisa.
É.
Só muda os nomes das coisas, né?
É, não, é
só
porque...
brincalhão, você tá sendo muito eufemista, né? Ele não é brincalhão, ele é... Enfim, ele é... É muito mais, ele é muito mais complexo do que isso, né? Acho que a melhor definição que eu já ouvi do Loki era que o Loki ele é como fogo, né? O Loki ele é o fogo porque ele ilumina, mas ele também te queima. E ele projeta sombras, ele... Essa criatura ambígua. Isso que me atrai tanto no Loki.
Você sempre tem, na verdade, né? Das figuras que são ambíguas, né? Que o Exu, ele é tanto diabo como... como santo. É, o Loki, o Dionísio,
sim,
dos gregos, o Dioniso, essa sempre tem uma entidade que é ambígua, que para explicar essa dualidade da natureza humana.
E aí, por isso que o Exu aqui ficou sendo eternamente retratado como o diabo católico, né? Que pro cristão é muito difícil lidar com dualidade, né? Ou é santo ou é demônio. Então não tinha espaço, não tinha espaço pro Exu no sincretismo, né?
O cristianismo, ele lida com o cristianismo, né, e o judaísmo, que derivou do cristianismo, ele lida com a dualidade de uma forma diferente. Ele não incorpora a dualidade, ele só incorpora o bom. Tudo que ele é uma questão que não é conflituosa em outras mitologias, mas no cristianismo é. Aí, pauta pra outro.
Tá vendo? Pô, hoje nós estamos botando pra foder. Gente, olha só, deixa eu subir um sonzinho. Porque a gente voou longe, agora a gente precisa voltar pro tema. Sobe o som.
E agora eu sou pica.
Voltei.
É.
Voltou bem na hora da pica.
É pra todo mundo beber. 13 piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rum. Deu briga, bebida, saiu confusão. Oh, 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 oh. E não sobrou nenhum.
Então, já que voltamos aqui do Sobe o Som, continuando o Falange Cast Piratas nesse terceiro bloco, falando de mitologia e produção pop, Jano, retome a questão da mitologia que você estava falando.
Eu gostaria de acrescentar, né, a Esmalha, que quando o Cristóvão Colombo ele recebe a carta lá, autorizando que ele descobrisse as Américas, que no caso os europeus já sabiam que existia, é outro momento tiozão chato que quebra os paradigmas, né? Na carta vem escrito que caso ele achasse o povo sinocéfalo, que durante a Idade Média se acreditava na Europa, e claro, na Idade Moderna isso continua, que existiam pessoas com cabeças de cão, e isso seria o sinocéfalo. Que se ele achasse nas Américas, que ele trouxesse para a Europa para que as pessoas pudessem conhecer. Inclusive nas representações de santos, na Igreja Ortodoxa, no caso, que era a parte oriental da Igreja Católica, né? Existia um santo sinocéfalo, que é o São Cristóvão.
Cara, eu nunca tinha ouvido falar
disso. Podem procurar na internet aí que aparece a imagem dele.
Olha só, cara.
São Cristóvão cachorro.
É mole?
Cabeça de cachorro.
Cabeça de cachorro.
Cabeça de cachorro.
Isso é muita loucura, né, cara? Como é que às vezes a falta de conhecimento mesmo sobre as coisas faz a cabeça viajar e aí todos eu não vou falar que mitos são criados, que a Esmalha vai me dar uma porrada. Ela já falou que mitos
existem. Você já tá viajando falando que faz a cabeça viajar, a falta de conhecimento. Ô, Náusea, você tem que expandir seus horizontes,
cara.
Não adianta botar o bar na esquina dimensional se você não for pro outro lado também.
Eu tô indo passinho de bebê, cara. Eu já aceitei que esquina dimensional existe. Uma coisa de cada vez, né? Então, vamos um pouquinho. Então, aproveitando, Esmalha, diga...
Cadê o Ametisto? Ele que é malvado, adora jogar as pessoas contra a vontade delas. Eu vou ter um papo com ele. A gente vai preparar uma surpresa.
Aí, caralho. Bom, aproveite e diga, fale mais uma criatura marinha aí que você queira.
A gente tem as sereias.
Sereias, boa.
As sereias, que a gente não sabe se eram terríveis ou se eram belas criaturas. A gente só sabe que os cantos da sereia... Aí dá pra soltar o efeito dos cantos da sereia?
Não, eu vou soltar uma coisa muito melhor. Vou soltar Clara Nunes. Vai.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar sereno
hipnotizava os marinheiros desavisados. A gente tem a Yara, né? Mas a Yara de água doce não tinha marinheiro na água doce. Eu tinha, Jean. Não sei. Tinha. Enfim, eu só sei o que tinha na água. Não sei o que, que estava na superfície dela. É, a gente tem as... A gente tem as sereias. A gente tem a Selkie, que é um... Não é uma sereia, mas é uma criatura mitológica que apareceu no Song of the Sea, que foi aquela animação que eu comentei, já fiz uma resenha dela. Que é uma mulher que se torna uma foca. Enfim, é da mitologia irlandesa essa. Ela não é... São criaturas que são da família da sereia, né? Essas criaturas humanoides que se transformam dentro da água, principalmente mulheres que se transformam em outras criaturas.
Essa que se transforma em foca, ela tem uma coisa de sedução, por acaso?
Não.
Não, né?
Não.
Não, é porque eu lembrei de um mito nosso, o Boto.
É, né? O Boto cor-de-rosa, que virava homem. É.
Sim, Boto que era mal, um homem,
pega,
né?
Um pega geral.
Que tem não um é Boto. Muito diferente, né? Talvez seja versão aquática, do fauno, da mitologia grega, né? Que era o cara que desvirginava as meninas.
Isso. Eu sempre fiquei muito angustiada naquela cena de Nárnia, quando tem o Senhor Túmnus com a menininha, que eu esqueci o nome.
Que isso, gente?
Eu sempre fiquei muito... Desculpa, gente. Eu sei, era da minha cabeça, mas eu sempre ficava muito preocupada, porque ele fala um tarado junto com uma criança.
Você que é tarado, Ismalha. Que isso, cara? Eu nunca tinha pensado nisso, velho.
Não, quando ele põe ela pra dentro da casa dele, eu pensei, meu Deus do céu, o que que vai acontecer aí? Gente, eu fiquei horrorizada. Aí eu percebi que ele era do bem. Mas se fosse um fauno verídico...
Um fauno verídico. Beleza, beleza, beleza. Gente, então, retomando o FalangeCast para um nível aceitável de pornografia, eu queria falar da produção pop, e não dá pra falar de cultura pop pirata sem falar da porra dos Piratas do Caribe, né? Não tem jeito.
Solta o som dos Piratas do Caribe!
Agora a Ismalha se espalhou, aprendeu a soltar som, se espalhou. Cara, o negócio do Piratas do Caribe, eu lembro como se fosse hoje. Eu não lembro quando saiu o primeiro filme, mas eu lembro de acompanhar notícias. E a primeira vez que eu ouvi falar, vão fazer um filme do Piratas do Caribe, que era, até aquele momento, era um brinquedo da Disneylândia. Que era um brinquedo com animatronics, né? Com robôs humanoides ali que ficavam cantando e se mexendo, e tinham movimentos ali próximos do real e tal. Só que eu achei um negócio tão ridículo. Cara, o que, que esses caras têm na cabeça? Isso nunca vai funcionar. Como é que vão fazer um filme disso? E hoje eu lembro disso, eu fico com a cara de babaca, né? Quando eu lembro que eu pensei isso um dia, né? Que, cara, como assim vão fazer um filme disso? O que esses caras têm na cabeça? Não tem mais o que inventar e não sei o que. E tá aí, a franquia virou sinônimo de pirata ocidental, reavivou.
Uhum. E o Johnny Depp enterrou qualquer possível aprendizado e crescimento como ator.
Ele virou, é verdade, virou eterno. Agora não tem como, cara. Eu vi um filme dele.
O Turista?
Do Caribe. Exato. Que ele,
que ele
Jack
corre
Trump,
no
cara.
Telhado. Que ele corre. Aquela cena do telhado. Aquela cena é horrorosa. É uma tragédia de tudo.
Não, esse filme é horroroso.
Ele não conseguiu sair do personagem ainda, né?
Ele não conseguiu. Não conseguiu.
Ele nunca mais vai sair desse personagem.
Ele nunca mais vai sair.
Não, porque na real, vamos falar a verdade aqui. A gente teve um momento Adam Sandler no último Falange Cast, graças ao Jano, que confessou que é fã do Adam Sandler. E vamos falar que Johnny Depp não é um bom ator? Posso falar que Johnny
Depp não é
um bom ator?
Ele não é, não é. Ele não é um bom ator.
Ele não é um bom ator. A grande maioria dos papéis que ele fez, ele o fez porque ele é protegido do Tim Burton, cara. Tim Burton adora o Jack Sparrow. O Jack Sparrow, ó.
Jack Sparrow.
Tim Burton adora o Johnny Depp.
Sim, acho.
Porque até um momento da carreira dele, ele era o galanzinho. Ele era o Brad Pitt nos Anos Dourados, né? Ele fez A Hora do Pesadelo. Quem não lembra do Johnny Depp na Hora do Pesadelo?
Eu vou piratear
essa cena e vou colocar no post também. Ele é um dos primeiros que morre, inclusive. O Johnny Depp...
Ele não é muito importante na Hora do Pesadelo.
Não, foi o primeiro papel dele.
Então.
Foi o primeiro papel dele no Hora do Pesadelo e ele foi o primeiro... Se eu não me engano, ele foi o primeiro a morrer naquele filme ali. E depois ele veio no Anjos da Lei. Né, que foi uma série que fez até um sucesso legalzinho aqui no Brasil nos anos 80.
Gilbert Grape. Gilbert Grape é um bom filme.
Cara,
Leonardo
DiCaprio
novinho.
Tem um filme,
bem,
eu não vou lembrar, eu acho que é A Janela Secreta, que ele
Janela Secreta.
Esse filme é muito legal, mas não é graças a ele. O filme é bom, entendeu? Não é porque ele é um bom ator, entendeu?
É.
Enfim. Bom, aí eu vou falar de Piratas do Caribe. Esse filme foi... É engraçado, eu gosto dos filmes. O terceiro, se eu não me engano, é o terceiro. Que é aquele que é compridaço, que mostra piratas do mundo inteiro. Eles fazem um congresso. Esse é uma merda.
Que é o que tem o Kraken.
É. Muito mal aproveitado, inclusive.
Muito mal aproveitado o Kraken. Foi uma tragédia o Kraken nesse filme.
Não é desde o segundo o Kraken, não? Sei lá, não lembro.
É, no segundo ele vai...
Eu não lembro, gente.
Acho que no segundo...
Tem Piratas do Caribe que eu não lembro mais.
Os filmes se confundem na minha cabeça.
O filme se confunde, é verdade. Não, eu acho que é no segundo vai pra dentro do Kraken, entendeu? Que é o filme do David Jones, tudo. Né? Isso.
Exato. Aí no terceiro, o Will perde o coração.
Exato.
O Orlando Bloom lá, que também é outro que só é bonito. E já não tá mais tão bonito, porque ele não tá envelhecendo bem.
Pô, aqui é difícil você ver... Pô, só o Sean Connery que envelheceu bem, cara. O Sean Connery ficou mais bonito velho do que era novo. É difícil tu ver. O Raul Cortez também era maneiro. Ele era um homem bonito, o Raul Cortez. Ele ficou melhor quando ficou velho. Careca e barbudo, ele ficou muito melhor. Foi o efeito Sean Connery, o Raul Cortez. Eu acho que ele ficou mais bonito quando ficou velho. O novo ele não era bonito, não. Eu torço muito pra isso. Eu tenho torcido ansiosamente pra que eu envelheça, porque o negócio não é bom aqui, né? Então eu torço pra que a minha boa fase ainda não tenha chegado, entendeu? Eu sempre mantenho isso na minha cabeça. Tem muita esperança no futuro, inclusive. Então, Piratas do Caribe, vocês citam outra coisa da cultura pop de pirata? Eu lembro de One Piece, mas eu não vi One Piece, mas eu sei que tem pirata
envolvido.
Tem o
Gancho.
Ah, é,
Capitão
porra.
Gancho, famosíssimo, a gente não pode não falar de Gancho.
Caralho, não falei, desculpa, gente, não falei da porra do Capitão
como
Gancho.
Como é que a gente não falou do Gancho ainda?
É, mas aí Peter Panda é um assunto para um podcast inteiro também, que é outra pauta de podcast.
Sim. É.
Então, ó, gente, vocês sabem quem é Capitão Gancho, não vamos entrar nesse assunto porque, pelo amor de Deus, só citamos aqui. Mais algum exemplo de piratas da cultura?
Eu só lembro do One Piece, lembro do jogo que saiu junto com Piratas, um pouco depois de Piratas do Caribe, que foi o Sid Meier's Pirates, que é um bom jogo. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar, é interessante.
Tem o Flapjack, né? Aquele desenho que passou no Cartoon um tempo
atrás. Eu cheguei
só
a ver.
Só que eu não tô muito por dentro do Flapjack também, não.
Mas a questão é que todos eles vão, em algum momento, chegar nesse senso comum do Piratas do Caribe.
É engraçado isso, né, cara? Não adianta, a gente nunca vai sair... Bom, o exemplo que eu vou citar não é um exemplo só, é todo um zeitgeist oitentista ali, que todo desenho dos anos 80, Pica-Pau, os Flintstones, os Jetsons, os não sei o quê, todos tinham pelo menos um capítulo que eles se metiam com os piratas. E os piratas é esse clichêzão aí de andar na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar... E aquela coisa toda. E quer dizer, é um clichêzaço que parece que nunca vai morrer, né, cara? E Piratas do Caribe veio pra reviver isso mais uma vez.
Gente, o último filme da franquia da Era do Gelo foi de piratas. E foi
horrível. É verdade, tá vendo? Mais um clichêzão desse.
Eu não vejo a Era do Gelo há muito tempo.
Esse eu vi.
O primeiro era muito bom, o segundo já deu enfraquecido, o terceiro, meu Deus.
Eu prefiro ver 20 filmes do Adam Sandler.
Nossa.
Difícil.
Eu queria pedir um minuto de silêncio, por favor. Tá, não vai dar pra botar um minuto, mas o recado tá dado, tá? Não vou tolerar isso mais uma vez, Jana. Eu vou te derrubar, hein? Do Falange Cash. Enfim. Eu lembro de um filme chamado Ilha da Garganta Cortada. Teve até um jogo pra Super Nintendo, de 90 e tal ali, esse filme. Não fez sucesso nenhum, mas o engraçado é isso, que gerou um jogo que não era ruim.
Eu lembro desse filme.
Eu lembro por alto do filme, mas lembro mais do jogo. Engraçado isso.
A Garganta Cortada não era uma caverna do Peter Pan? Tinha uma parada assim no Peter Pan que era Garganta Cortada.
Eu acho que... Talvez, eu não lembro agora. Depois eu coloco no post do Falange Cast, mas era Cutthroat Island, o nome original. Provavelmente é alguma referência assim, Smiley. Eu acho que tem alguma referência sim. Ah, e pra finalizar, eu queria juntar a cultura pop com a vida real e falar do Jack Sparrow, o muçulmano, que volta e meia aparece nas redes sociais, as páginas de conteúdo islâmico, né? Geralmente, volta e meia compartilham esse conteúdo, que o Jack Sparrow, ele foi inspirado numa pessoa real. O nome dele era Jack Ward, e também era conhecido como Jack Birdie, porque ele era obcecado em criar pássaros. O boa. Tipo assim, ele fugiu da Europa. Aliás, ele foi condenado por crimes contra a Igreja Católica na Europa Ocidental. E aí ele fugiu e foi pra costa do Mar Mediterrâneo, chegou ali na Tunísia. E nessa época a Tunísia fazia parte do Império Otomano e tal. Ele se converteu ao islamismo. A tripulação dele inteira se converteu ao islamismo também. E aí ele era conhecido nessa época na Tunísia como Jack Asfur. E Asfur em árabe significa pardal. E pardal em inglês é sparrow. E daí vem essa parada. E ele era muito conhecido naquela área ali. Ele é um cara que foi filantropo também. Ele ajudou a resgatar judeus, espanhóis e muçulmanos também, que fugiram da Espanha depois que a Inquisição foi feita lá. Enfim, foi um cara que teve um papel histórico importante naquela área ali de Mediterrâneo, de África, Império Otomano e tudo. É uma figura que eu nunca tinha ouvido falar antes do Piratas do Caribe, mas que me parece uma figura real bem interessante, assim. Eu queria só deixar esse parênteses aí. Eu acho que a gente pode finalizar esse terceiro
acho
bloco,
que sim.
Né? Sim?
Pera!
Oi. Fala,
eu cara. Lembrei, informações.
Informações.
Ó, o teleporte. Aquele, o jogo do Zelda, do Wind Waker. Da Zelda, do Wind Waker. Que é um dos jogos da série Zelda que se passa, tipo, pelo mar e tem todas as questões com os piratas. Uma das personagens principais é uma pirata. Tem,
eu
gente.
Eu nunca joguei esse jogo.
Do Wind Waker, do Zelda.
Se Mãe Serpente estivesse aqui, ele já teria lembrado.
Exatamente. Mãe Serpente foi se embebedando deixou outra batata quente no meu colo.
Pois é. Não, então beleza. Mais uma referência que eu vou colocar lá no post. Wind Waker do Zelda, né? Igual o pessoal fala.
Legend of Zelda.
Eu não sei, vocês achavam que o Zelda era o Link? Eu durante
eu
anos
minha
da minha infância, eu chamava o Link de Zelda.
Eu falava minha infância inteira, eu sou apaixonada pelo Zelda.
Ah, outro ponto de divergência que eu tive com Mãe Serpente, por exemplo, durante anos, foi que eu não gostava do jogo.
A Mãe Serpente, porra, idolatra.
Eu nunca gostei do... eu joguei, depois de velho, é que eu fui jogar esse jogo, porque eu tive paciência pra jogar. Pra
Nossa,
falar a verdade pra vocês. Porque na minha infância eu não tive Nintendo 64. Eu não compartilhei dessa Nintendolatria, né, que as pessoas têm hoje em dia.
Nintendolatria, boa.
Então, eu, Mario, eu não. Eu gosto um pouquinho, mas não ligo muito. Zelda e Star Fox, não é minha praia.
Jano, você é aquele tio chato mesmo.
Bom, com essa só me resta finalizar o FalangeCast. Bom, vamos começar com as considerações finais? Então, beleza.
Considerações finais. Só queria dizer que essa figura do pirata imortalizado pelo Piratas do Caribe vai continuar existindo e dando pano pra manga pra fazer várias criações da cultura pop e que isso não é negativo, né? Apesar de ser historicamente errado, é bem legal. Então, não necessariamente as coisas têm que ser reais ou respeitando a verdade, né? Para que sejam construções do cotidiano. E daí vem os mitos, né? Sejam perfeitamente utilizáveis no nosso dia a dia e que sejam divertidos. Não precisa necessariamente ter existido.
Essa parada. Ismaila está pronta para a sua consideração.
Estou pronta.
Então, Ismaila, suas considerações finais.
Não há considerações finais.
Ah,
não, a questão que a gente já conversou e que a gente é pano pra manga pra um podcast inteiro, que é a questão do direito autoral e de softwares livre.
Não, de cara já tá feita a promessa. Um dos próximos podcasts vai ser sobre
isso. Que é uma questão que tem que ser debatida, as pessoas têm que se informar sobre, e as pessoas têm que ter acesso sim à cultura e à informação, então continue usando o torrent. E se forem presos, vocês podem fazer a Eduardo Cunha. Ou não.
Depende da sua condição monetária, financeira.
Depende da condição monetária, exatamente. Há sempre um minhaco de...
Minhaco de buroca. Há sempre um minhaco de buroca.
Há sempre um minhaco de buroca por onde se enfiar em para outras dimensões para fugir da PS.
Então, beleza. Eu não vou cortar isso, mas nem a caralho. Isso vai entrar no FalangeCast. Bom, eu sou o Nausea e minhas considerações finais... Na verdade, minha consideração final é uma só. Rum é bom pra caralho.
Sim.
Ok? Então é isso, gente. Bom, esse é o FalangeCast Piratas Vocês nos encontram em www.falange.net, sempre com notícias, artigos e cagações de regra sobre o mundo maravilhoso da cultura pop. Você também nos encontra no Facebook, facebook.com/falangeinforma, tudo junto, e o nosso Twitter, @falangeinforma. No Twitter você tem sempre conteúdo exclusivo que você não encontra em nenhum outro lugar da Falange. Então é isso. Tchau, Ismalha. Tchau, Jano.
Tchau, tchau.
Sobe o som, rapaziada. Sobe o som. Vou tocar Tchacabum de novo, hein. Sobe o som.
Cortem a música. Cortem a música. Esse podcast acabou de ser invadido pelo Capitão Armetisto, falando diretamente do Pacífico. Eu vim para dar um alô para os meus colegas de profissão que foram absurdamente esquecidos nesse podcast. Vamos começar com o Pirata Alma Negra, do Chapolin Colorado. Captain Kidd, do jogo World of Heroes 2. Jim Patinezzo, de Brave 10. Drake, de Ragnarok Online. O Rei Tritão, que não é um pirata, mas é meu brother dos Sete Mares também. O chefe pirata do Star Fox 64, que não tem nome, mas tem uma nave maneira. Paul Burchill, pirata da WWE. Jolly Roger, dono da lagoa lá do jogo Banjo-Tooie. Jonathan Johnny Jones, o Capitão Tubarão de Super Mario RPG. Dutch, Revy, Benny e Rock, do anime Black Lagoon. Um salve para vocês. O holandês voador de Bob Esponja, mestre na arte de dar nós. Capitão K. Rool, pirata do jogo Donkey Kong Country 2. Seu Gilmei, parceirão que tem um box de relógio de pulso lá no camelódromo, manja tudo das pirataria. Isaac de Kraken, general marina de Poseidon. Um abraço para todo o Team Aqua da geração 3 de Pokémon, porque para mim, se os caras usam bandana, camisa listrada na horizontal e vivem na água, é porque são piratas. E para finalizar, eu gostaria de expressar a minha vergonha por vocês terem citado o programa Flapjack sem mencionar que o nome do capitão desse programa é Capitão Falange. Exatamente, o cara tem o mesmo nome do nosso grupo de heróis. E vocês esqueceram, cara. Vocês são uma vergonha. Nem só de Piratas do Caribe vive o mundo dos piratas da ficção. E agora eu vou voltar às minhas atividades normais de saque. Eu estou jogando Pirate Flux com os amiguinhos. Esse aqui é meu!
Vou te pegar. Essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas, o que é demarcação. Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Dançando com a galera nessa aventura que é pura emoção.
Olha a onda!
Onda, onda, olha a onda. 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 Vai se molhar, vai se banhar, vai sacudir, vai abalar.
Vai se molhar, vai se banhar, vai sacudir, vai abalar.
Molhou o seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo. Vou te jogar. Molhou o seu gostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o corpinho. Deixa que eu vou te jogar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é sem parar.
Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é sem parar.
O capitão mandou,
o mando disse senhor.
O capitão mandou,
o mando disse senhor.
Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. 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 Onda, onda, olha a onda.
Onda, onda, olha a onda.
Onda, onda, olha a onda. Agora nessa nova onda, somos piratas, o rei da embarcação. barriguinha, molhou seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te enxugar. Molhou seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te enxugar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é me separar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é me separar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. 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 Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda.